Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui que você fala, José Marcários, e começamos mais um Degustando Séries. E hoje vamos dar continuidade ao nosso papo sobre Monark e Legado de Monstros. Antes de mais nada, é claro, né? Quando eu falo vamos, tá aqui comigo ele, nosso querido Rafael Vandroy.
Fala, pessoal, beleza? Mais uma vez é um prazer estar com vocês aí pra gente falar um pouquinho desse episódio, episódio 3 do Monark. Um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Que você vai acompanhar no decorrer do podcast.
Exato, então a gente vai conversar aí sobre esse episódio. Antes de mais nada, é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, corre lá, arroba multiverso.dageek, o da Geek tudo junto, multiverso.dageek. É Instagram, TikTok, tá sendo bastante coisa lá. Voltamos aí recentemente com os Plus. Inicialmente, estamos fazendo um especial das temporadas e dos filmes aí de Doctor Who. E nesse sábado começou os episódios novos de 60 anos da série, né? Os três episódios, que agora no Brasil está sendo disponibilizado no Disney Plus. Então confere lá os nossos plus sobre a série. Depois a gente também vai falar sobre esses especiais. E também no nosso site multiversodageek.com.br, Multiverso da Geek tudo junto, para ter mais conteúdos. Como a gente já falou aqui, até dezembro a gente vai ter algumas coisas saindo aí, principalmente no Plus, algumas coisas a mais. Os nossos podcasts continuam, mas é claro que em 2024 vai ter mais coisa. A nossa expectativa aqui é de trazer bastante conteúdo novo em 2024, mas logo logo eu acho que a gente deve conversar um pouquinho sobre isso, né, Rafael?
Isso aí. Vamos deixar só na curiosidade.
Exato. Então é isso, bora lá falar sobre o episódio 3 de Monark, depois da vinheta.
Degustando séries.
Então é isso, a partir daqui temos spoilers. Talvez esse episódio tenha um pouquinho de spoiler, talvez, não sei, né? Eu acho que por enquanto ainda a série tem algumas coisas, mas não são spoilers que eu considero, tipo, gigantesco, que vai atrapalhar a sua experiência, né? Tipo, ela tem algumas coisas que é legal você assistir pra saber, mas se você não, tipo, escutar e assistir depois, pra mim vai dar na mesma. Porque não, por enquanto, até o episódio 3 não são reveladas nada muito, muito bombástico aí, não, porque a gente já viu nos dois episódios anteriores. Esse episódio foi um episódio mais tranquilo, ele tem 40 minutos, acho que 42 minutos, se eu não me engano. Mas é um episódio rápido, né? É um episódio simples, que basicamente tem dois pontos ali, e ele segue isso. Os flashbacks ainda continuam, só que aqui a gente agora fica só em dois flashbacks, né? Duas linhas do tempo. Atual ali no presente, 2015, e lá no passado, nos anos 50. No caso, elas passam em dois períodos dos anos 50, né? Se eu não me engano, é 54 e depois acho que ele já volta para 59, né? Mas basicamente, Rafael, as duas vertentes que a gente tem aqui é, primeiro, as duas envolvem Li Shao, né? Uma delas, Li Shao no passado, quando o trio lá, eles tentam conversar com o governo, com o exército, eles conseguirem fazer com que o projeto dele dos Muto, os Muto aí, quem assistiu o Godzilla, tudo já sabe que os Muto é como eles até então denominavam as criaturas, né? Essas criaturas não identificadas, eles... Eu acho que no primeiro Godzilla, tem uns bichos lá que eles são meio poligonais, é uma parada estranha lá, que eles chamam ele de Muto, né? Eles chamam aqueles bichos já de Muto. Se não me engano, acho que é no primeiro Godzilla mesmo, que é um bichinho estranho lá. Eles chamam de Muto. Kaiju é pra gente que mais conhece o termo asiático, né? Os Kaijus. Eu acho que, eu não me recordo agora, mas eu acho que isso, o termo Kaiju, nessa franquia, eu acho que eles só falam Godzilla 2, né, o Rei dos Monstros. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que o termo Kaiju eles só falam no Godzilla 2. Não lembro agora. Não sei se o Rafael lembra disso, mas se eu não me engano, acho que o termo só é usado lá no Godzilla 2.
Eu acho que fala no primeiro também, cara. Quando o Dr.
Primeiro
eu
lembro dos
Shirazawa, né? Aparece.
Isso. Chega a falar. Pode ser. Que eles conseguirem... esse incentivo do governo de eles descobrirem mais as criaturas, de fazerem as suas pesquisas ali. E em contraponto, lá em 2015, quando o trio, no caso o quarteto, né, eles vão ali com o Li Shao tentar descobrir mais coisas sobre o pai dos dois. Então ele fica estabelecendo nesses dois pontos, né?
Isso, exatamente. Pelo que eu pude perceber nesses três episódios, eu acho que o personagem central da história vai ser o Li Shao. Ele, pra mim, eu acho que... Não sei se você concorda, mas, tipo, Pra mim, ele vai ser o personagem central, o ponto-chave da série em si. Porque ele tá ligado nos dois nichos, né? Que tá sendo abordado, o passado e o presente. Né?
Exato.
Então, eu acho que ele vai ter um ponto muito importante no futuro, naquele Godzilla 2, Rei dos Monstros.
Ele é inexistente, né? Não existe Lixão lá.
Isso, ele não nem menciona no Godzilla 2, né? É, eu queria começar o podcast, não sei se vocês se lembram no podcast passado, nós comentamos uma coisa com relação à aparência do ator que faz o Lixão mais velho. A gente comentou, falou, putz, o cara tá, é pra estar com perto de 90 anos, ele tá com uma aparência de 60, 60 e pouco. Como assim, cara? Esse episódio 3, ele fala sobre isso, ele faz uma brincadeira até sobre isso, né? No qual a menina pergunta pra ele, teria que aparecer, não teria uns 90 anos? Aí ele olhou pra ela e falou assim, genética boa. Então, tipo, eu acho que eles perceberam, sei lá, né, que...
Eles gravaram, tá ligado? Eles gravaram as coisas do episódio 1. Aí depois falaram, putz, mas o Kurt Russell, você tem que ter quase 90, cara. E você não tem cara de 90. Aí meteram uma piada lá, tá ligado? Porque é como a Rafa falou, tem cara de piada, assim, sabe? Tipo, os roteiristas teriam pensado de que as pessoas vão indagar isso aí, mano. Que o Kurt Russell não tem cara de um senhor de quase 90 anos.
Até porque tem aquele fato do Randa lá no Kong Ilha da Caveira lá. Tá bem acabadinho,
exato, coitado. Menos de 20 anos, né? Em menos de 20
parece,
anos.
Parece que foi atropelado, coitado. Tão acabadinho que tá, mas, assim, enfim. Eles fizeram uma piada, acho que pra mostrar pra quem tá assistindo. Que fala, olha, a gente viu, tá? A gente viu, mas o cara tem uma genética boa, tem plástica,
tudo. Tinha que ter alguma coisa, né?
Tinha que ter alguma coisa, cara.
Tinha que ter algum ponto. E outra coisa que acontece aqui, quando eles estão, o trio lá, o Bill, o Lixol e a Kimiko, eles estão pra conversar com o exército e conseguir os fundos, né, pra eles fazerem o que eles mostram, a pegada do Godzilla, que eles acharam e tal, e o cara fica maravilhado com aquilo, um monte de coisa. Aí se passa alguns anos depois, que eu acho que vai pra 59, mas ele não marca a época que vai depois, mas eu acho que vai pra 59, que 59 foi... O primeiro flashback que a gente teve dos anos 50 lá foi em 59, depois que ele voltou para 52. Eu acho que é de 59 quando ele volta, dessa época, que é quando eles vão fazer um teste na praia, tentar chamar o Godzilla para eles, que a Kimiko Lara fala que ele é atraído por radioatividade, né?
Que é o teste que mostra no início, né, do Godzilla 1, aparece um dos testes.
Exato. Eles falam lá o quiloton da bomba lá, aí o general lá pega e fala, nossa, mas é a mesma quantidade que a gente jogou no Japão, né? E isso daí é meio que uma referência, referência a Hiroshima, né? Mas é uma referência também ao próprio Godzilla, porque o Godzilla aí, quem sabe a história dele, quando ele foi criado lá no Japão, ele foi criado por causa disso, tipo, ele foi criado pós-Hiroshima, então jogaram a bomba, os Estados Unidos jogam a bomba no Japão, e essa bomba pega o lagartinho, e ele é modificado por radioatividade, ele vira o Godzilla. Então meio que o Godzilla
um
é... um calanguinho que vira o Godzilla, que era meio...
Era calango.
Era calango. Ia ser o Calangzilla.
Calangzilla.
Era meio que a resposta do Japão, né, pro que os Estados Unidos fez com ele. Então eles criaram o Godzilla, que ia destruir tudo. Que ele nasceu por causa dessa quantidade de radioatividade que ele é pego ali. Só que daí o nosso camarada, o coronel, ele basicamente faz uma bomba. E a Kimiko, ela fica a pé da vida quando ela vê, mas, tipo, tinha que ser no formato de uma bomba, tá ligado? Porque a intenção do cara não era atrair o Godzilla. A intenção dele era matar o Godzilla. E, entre aspas, é o que acontece quando o Godzilla aparece. Então a gente tem um vislumbre dele ali, acho que dá nem um minuto de Godzilla em cena, mas o visual do Godzilla tá bem feito. Tá muito bom, assim. Eu achei massa o visual dele, é o visual do filme mesmo, né? Ele já tinha aparecido pra gente mais ou menos, mas agora a gente consegue ver mais ele. Explode ali a bomba e depois a gente não vê mais nada. Mas tem um ponto, Rafael, que a gente tem que falar aqui, que é algo que esse daí não vão ter como eles corrigir. Isso daí não vai ter como eles corrigirem. Que é o desenho que o camarada faz na bomba. Ele desenha o Godzilla, exato, a silhueta do Godzilla, e ele começa a fazer tipo proibido, né? Aquele sinal de proibido lá, bola vermelha com risco vermelho no meio. E até que
a gente vê no começo da série, né?
Isso, que tá lá no metrô, que tá nos lugares, tipo, produzido Godzilla, proibido Godzilla. Só que daí, Rafael, essa daí, nos anos 50, no final dos anos 50, é a primeira vez que eles estão vendo o Godzilla. O próprio general fala, todo mundo que tá na praia levanta da cadeira quando o Godzilla levanta lá do mar e começa a andar. Nossa, mas como é que ninguém nunca viu? Olha a carapaça. E aí?
Como que o camarada conseguiu prever a carinha do Godzilla? Me diz.
Em dom premonitório, será?
Não sei, cara. Tipo, porque eles iam bonitinho e é a primeira vez que eles veem o Godzilla. Tipo, só tinha no episódio que quando vocês vão ver, ele só mostra a pata, a pegada da. O rastro, né? O formato, o molde da pegada.
Uhum, só.
Então, tipo,
mostra nada.
O cara não
mostra
nada. Sabe, é.
O cara desenha as escamas da cabeça.
Exato, acho que não é 59 não, viu, Josmar? Que ele vai pra 54 é depois, eu acho.
É, então, 54 é quando eles vão conversar com o cara, né?
E a menina morre em 59.
Ah, ela morre em 59? Com o negócio dos ovos lá?
É.
Uhum. Ah, então,
então, tipo, esse é um ponto que a gente
esse tem que questionar, né? Tipo, esse não vai ter conversa. Não vai ter.
E como? E você falou uma verdade, a Kimiko ela fica a puta da vida. Por quê? Porque ela pensou que ele ia atrair o Godzilla lá pra poder fazer estudo, pra poder ver.
Exato. Enfim,
com fins científicos, né? O cara quer explodir o cara, velho. Deu uma, soltou lá, desceu o sarrafo no Godzilla.
Sim.
Entendeu? E ele sumiu dali. Ele não aparece mais depois.
Bom.
A gente sabe que ele não morreu, né, gente? Mas, tipo.
Ah, ele meio que se alimenta, né, velho? Da radioatividade.
Exatamente.
Né?
Tanto que, pra quem não assistiu ainda o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, assiste, que você vai ver bem essa parte que o Josmar falou, de ele se alimentar de radioatividade.
Uhum.
Vai ser bem interessante você ver exatamente isso nesse filme. Ele mostra, tem uma parte, um pedaço que ele mostra isso.
Exato. Então, quem tá vendo a série pela primeira vez e não viu material nenhum dos filmes, vai imaginar que o Godzilla morreu naquele momento. Né? Só que daí você vai lembrar, ao mesmo tempo, vendo a série, né? Não vendo nada, você vai se lembrar que em 2014 ele atacou São Francisco, né? Então. Ou era outro Godzilla. Aí fica a dúvida, né? Tipo, se ele vai morrer mesmo. Depois a gente vai ver, tipo, a família dele, né? Em 2014 lá.
Na verdade, não sei se vocês se lembram no Godzilla 2, ano 2 que aparece, eles acham ossos do mesmo estilo do Godzilla, numa caverna.
Sim. É a mesma coisa que eles veem do Kong depois. O mesmo esquema do Kong depois, né?
Aí eles perguntam, é o Godzilla? Ele fala assim, não, é muito mais antigo. Talvez ele, tipo, fosse algum parente dele, ou sei lá, não sei. Essa é só uma suposição, tá, gente?
É, a gente tá
fazendo aqui agora.
Exato.
Mas, de novo, a gente vê nesse episódio um passado muito bem estruturado.
Sim.
Tô gostando da forma que eles estão abordando esse flashback que eles estão fazendo com o passado. Tá muito bem estruturado, tá bem bacana o jeito que eles estão fazendo, a forma que eles estão fazendo.
E um presente ok, né?
É um presente, beleza, eles estão fugindo agora.
É, eles são atrás do pai, né? De um lugar leva pro outro, ele leva pro outro. Aí eles encontram com um amigo do Lee Shaw lá, um coreano. E eles continuam.
Né?
Isso, faz o cara ter
Cobra Kai. Tá,
seguindo esses rastros, né? Até o Alasca. E lá eles encontram a cabaninha e descobrem basicamente que eles encontram primeiro os destroços do avião, né? E depois encontram uma cabana, tudo, e eles meio que deduzem que o pai deles não morreu.
Exatamente. E como
eles
a gente...
Como é que ele sobreviveu?
Exatamente. Ali? Como a gente tinha falado até no... Acho que foi no primeiro podcast. Porque foi. A gente tinha falado o seguinte. A chance de aparecer novos monstros ia ser grande, porque...
É.
Logo no segundo episódio, né? Que aparece que é tipo um morcego. O
morcego no final do primeiro. No final do primeiro.
A mesma coisa se repete nesse... Episódio 3, né?
Sim.
Aparece um bicho novo, só que é que nem a gente tava conversando em off, né? Pra quem não sabe, Rosmar, a gente conversa bastante em off aqui.
Exato.
Aí a gente tava conversando em off sobre... Na verdade, foi ele até que pontuou isso daí. Será? Eu pergunto a vocês. Todo final de episódio vai ter que aparecer um monstro? Tipo, pra dar aquele tchan no episódio? Pra dar aquela upada no episódio?
Sim. Pra forçar você a ver, né? Pra forçar você a ver a série.
Exatamente. Porque nos três até agora apareceram, né?
Sim, no final do primeiro é o morcegão lá, que eles chamam de, né, o dragão lá. O segundo é os bichos, os ovos lá, que atacam eles, né? Que até o episódio acaba isso, em 59, depois a gente não teve a continuação desse flashback que acontece lá no final. E agora esse terceiro episódio, esse monstro que, mais uma vez, o visual dos monstros nessa série estão muito bem feito, mas tipo, muito, muito, muito bem feito. Esse monstro aparece lá. E do gelo é muito bem feito, cara. Eu não perdi
canal,
nada.
Né, cara?
Um filme no cinema, assim, a Apple tá gastando uma grana bacana.
Agora, só fazendo um adendo, gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma série da Apple, tá? Alguma outra série da Apple. Mas olha, eu vou falar pra vocês aqui que as séries da Apple estão de parabéns. Sim. Estão muito bem feitas, dando um pau em muita série, muito streaming antigo, né, tradicional que temos aí.
Muito bem produzido também, né?
Muito bem produzido, a qualidade dos efeitos é fantástica, o roteiro é maravilhoso.
Sim.
Então, tipo, as séries da Apple estão de parabéns mesmo, cara. Muito boas.
As séries da Apple são bem legais, mano. Pra quem não viu aí, tem a oportunidade de assistir outras séries. Que às vezes é um pouco desconhecido ainda, né? A Apple aqui pra gente no Brasil, tem muita gente que não tem. E que acaba não sabendo a quantidade de séries que tem lá. Por isso que a gente até resolveu trazer o Monark aqui. Quem sabe mais pra frente, outras séries, né, da Apple que estrear e a gente consiga tá falando aqui. Ou até quando acabar, né? Dar uma passada sobre alguma série da Apple que acabou, pra dar uma opinião aqui, quem sabe. Mas basicamente é isso, Rafael. O episódio acabou aqui no gelo, o todo mundo sendo congelado ali, o japonês, o Karate Kid morreu, né, dentro do avião, foi congelado, e o bicho ainda depois dá uma cacetada no avião, destrói o avião e o cara...
Se ele não morreu congelado, tipo, se ele ficou só em stand-by congelado ali, depois daquela macetada... Depois naquela macetada lá, virou paçoca, né? Porque.
É, se ele não é congelado,
o bicho não contente congelar, fazer picolé do coreano, macetou ele ainda.
Sim.
Né?
Agora a gente só tem que ver num próximo episódio aí como é que eles vão saber conduzir isso, né? O passado, igual a gente falou, que tá sendo bem construído. É, a gente tá vendo aí, tá sendo mais interessante ver a construção ali em si da Monark, né? Desse início das criaturas aparecendo, do passado do Godzilla também. Tá sendo interessante de ver. O presente tem coisas interessantes, mas eles têm que saber linkar. Tipo, esse mistério todo envolvendo o pai dos dois. Vai ter que ser muito bem feito na hora que chegar. O porquê dele tá se escondendo. Vai ter que ser uma parada muito boa. Porque eles vão ficar guiando isso, pelo menos mais uns próximos 3 episódios aí. Eu acho que o pai deles não aparece agora, não. São 10 episódios, tem mais. Então eles vão enrolar esse negócio aí.
É, esse entendeu? É o 3 ainda, né? Então eu acho que
muita coisa
vamos deixar mais pro final, realmente. É, mais pro final. Sim.
Aí jogaram umas pontadinhas com a May aí, né? Umas desconfianças ali. Ela conversa com alguém no telefone, depois ela joga o telefone no mar. Ela tem cópias, né? Ela tem cópias dos arquivos digitais que ela fez, que a gente já viu isso lá no... Acho que no episódio 2. Ela tem essas cópias ainda e ela joga o telefone no mar. Tipo, ela tava conversando com quem? Então fica abrindo umas desconfianças aí com a relação a ela
eu
também.
Eu acho que vai algum ator, algum personagem do filme vai aparecer, dos filmes vai aparecer nessa série. Porque eles já mencionaram do japonês Shirazawa, é isso? O nome dele?
Isso, Shirazawa, que é conhecido no filme.
Isso, já mencionaram ele nesse episódio, é a primeira vez que menciona ele, acho que se não me engano, nesse episódio.
É, primeiro.
Então a chance de aparecer alguém aí pra poder... Dá pra fazer um elo, né, com os filmes, acho que é muito grande.
Viu? Ah, vai ter que ter, né? A gente já falou várias vezes isso. Você tá fazendo um produto de algo já existente, de uma franquia, que não tem só um filme, são 4, né, cara? Tem que saber linkar as coisas e tem que parecer certas pessoas. Igual a gente falou, tem coisas acontecendo aqui que lá nos filmes na frente não foram mencionadas. Então eles vão ter que saber como mexer com isso, entendeu? Qual que é a importância do pai dela lá na frente? Aí o Li Shao, aí depois nos outros filmes lá, Li Shao, putz. Uf, escafedeu-se, entendeu? Qual que é a importância do cara? Então tem que saber linkar, entendeu? Tem que saber linkar tudo, como é que vai ser mais pra frente. Como é que eles vão juntar.
Como o canal é a Apple, que tá fazendo, né? O streaming é a Apple. Eu não tenho medo do que vai fazer mais pra frente, porque eu sei que eles trabalham, tem muito cuidado com as séries deles. Então eu acho que coisa muito boa vem por aí, eles vão saber lidar, linkar, fazer todas as coisas certinho. Então
isso aí.
Vai ser bem bacana.
Aí, continue acompanhando aí quem tá assistindo a série, sexta-feira agora. Sai o 4º episódio, semana que vem estaremos aí para falar sobre o 4º episódio da série. Lembrando também que nessa semana agora, quinta, sexta, sábado e domingo, acontece a CCXP. Para quem vai aí, o elenco da série Monark, como o produtor e o diretor da série, vão estar lá fazendo um painel sobre a série Monark lá na CCXP. Então vai vir Kurt Russell, vai vir White Russell e os outros atores que eu não lembro o nome dele. Mas vão estar lá falando sobre.
Vamos dar um spoiler. Estaremos lá na CCXP, pessoal. Eu e o Osmar estaremos lá na CCXP. Então acompanhem as nossas redes sociais. Rafael,
só domingo.
Rafael Vandroy no Instagram. Só domingo, mas estaremos lá.
Estaremos.
Acompanhe na Rafael Vandroy, multiverso.dageek. E aí a gente vai fazendo. Vai publicando as coisas nos stories pra vocês verem.
Geralmente mais stories, que é mais fácil acesso. Isso.
Então acho que vocês vão curtir bastante, tá, pessoal? Exato. E não esquece, vou fazer um jabazinho rapidinho. Entra lá na página do autor, na minha página do autor, no meu link da bio no Instagram. Tem o meu link lá pra você acessar minha página do perfil do autor na Amazon, pra você baixar meus livros, se você gosta de literatura fantástica épica e literatura de fantasia urbana. Beleza, pessoal?
Então, entra lá,
baixa o livro, vocês vão gostar.
Exato, quem nos escuta lá, quem sabe a gente se vê na Comic Con, hein, Rafa Flores, estaremos lá. Rodrigo Resenha daqui, que faz degustando bastante, vai estar lá também, a gente vai se encontrar no domingo. E mais um pessoal aí que já participou aqui do nosso podcast, a gente se encontra lá também, porque a Comic Con é isso. Você se encontra com todo mundo aí que geralmente tá a distâncias, mas tá tão perto.
É onde os multiversos se conectam.
Exato, olha o jabá aí. É isso, foi dessa forma.